A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Drop Shot na Paralela. O boletim sobre Roland Garros 2020, o Grand Slam francês em tempos de pandemia. Apresentação de Jeff Paiva, comentários de Ariane Ferreira e participação de convidados especiais. Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Drop Shot na Paralela, Roland Garros 2020. Aqui em São Paulo faz um calor do cão, um sol pra cada um. E aí em Oporto, Ariane Ferreira, bem-vinda.
Muito obrigada, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que hora que você tá ouvindo a gente. Bom, nesse exato momento são 13 graus.
Que delícia.
Mas a gente tá enfrentando a depressão Alex. É, não me pergunte meteorologicamente falando que é depressão. Porque eu sei que quando chega uma depressão aqui, venta, o mar fica agitado, as ondas são de média de 5 metros e chove muito forte em pontos picados do dia. Se você tá acompanhando a campanha da Bia no segundo torneio do Porto essa semana, uhum, a Bia teve o mesmo jogo adiado pelo segundo dia consecutivo, eles não conseguem terminar de realizar o torneio, e o torneio por acaso é num clube aqui perto da minha casa, então aqui venta muito, muito, a gente tá relativamente, o clube é bem pertinho ali do ginásio do Porto, né, o estádio do Dragão, então estádio, é uma região que é alta, né? Porque tem as baixadas da cidade, então venta muito.
Que beleza.
É, tá caindo folha pra todo lado, afinal de contas, a gente tá no outono. No outono é sempre igual, já diria Sandy Júnior. Então é isso, gente. Eles não conseguem jogar. E o povo lá em Roland Garros também já teve problema com chuva. Mas pro nosso lado aqui tá meio complicado, porque além da chuva é o vento.
É.
E o vento também pode interromper partidas de tênis, dependendo da velocidade.
Sim.
Do vento imputado. Tem. Tá dentro da regra.
E vamos ver se a Bia consegue manter essa baita campanha que ela tá fazendo em Portugal, né?
Sim. Porque daí vão ser 5 torneios em Portugal, se ela chegar na final, e 5 finais.
Coisa linda.
A Bia ganhou semana passada no Porto, e aí a gente já lembra, né? Ela fez vice em Figueira da Foz, título em Santarém, e título... Agora eu já esqueci onde é que era o primeiro torneio.
Aquela cidadezinha pequena lá que a gente falou o nome,
Montemoro Novo.
Isso,
lembrei.
Montemoro Novo, exatamente. Isso. Muito bem. Essa notícia fora de Roland Garros, vamos falar de Roland Garros. Hoje o programa vai ser. Vamos tentar. A gente sempre fala que vai ser curto, a gente fala mais do que pobre na chuva. Mas vamos falar do que está rolando, porque a primeira semana de Roland Garros está chegando ao fim. Quem diria que aconteceria, mesmo com toda a chuva e os atrasos. Nesta sexta-feira tivemos interrupção de rodada de novo por causa de chuva, mas a chuva está indo e voltando, né? Tá só fazendo aquela gracinha de segurar. O Vavrinca hoje deu uma vavrincada e na hora de reclamar, de pedir para parar um jogo, porque a linha tá começando a ficar escorregadia, vai jogar, não vai. Fora outras quadras que a gente não viu porque não tava transmitindo na hora. Mas entre mortos e feridos estão salvando-se todos e o torneio tá andando relativamente bem. A gente lembra que o torneio começou antes, né? Começou no domingo, não normalmente quando começa na segunda. Acho que eles já tentaram também adiantar um pouco para ter uma certa folga para os jogos. E tá, a chave até que tá se desenvolvendo bem.
Fala pessoal, sou o Thiago Monteiro e você tá ouvindo o Backhand na Paralela.
Vamos começar falando do masculino, então. Eu acho que o primeiro destaque da gente é o Thiago Monteiro, né, Nani?
Sim.
Fez um jogo solidíssimo, um baita de um resultado. A gente tem a entrevista que eu fiz com ele para ouvir daqui a pouco alguns trechos. Assim, me surpreendeu positivamente a mentalidade e veja você, né? Thiago Monteiro variando o jogo.
Um dia o macaco come a banana, no outro dia a banana come o macaco. É verdade. Ah, assim, a gente obviamente brinca, mas o próprio Thiago tem consciência de que ele precisa dessa variação. Da mesma forma que ele, como muitos jogadores, tentam coisas diferentes e, ao notar que não estão tendo uma boa resposta, acabam retornando para o porto seguro, para o ponto seguro deles.
Exato.
E alguns, às vezes, não conseguem já desengatar daquilo. Deu certo num dia, então mantém aquilo, mantém uma semana, duas, três, quando você vê, a temporada inteira foi. E, às vezes, o que a pessoa treinou a pré-temporada inteira para melhorar, para ter uma coisa diferenciada no próprio jogo, acaba não colocando em prática.
Uhum.
Por uma questão de uma insegurança de uma ou duas partidas, de três ou quatro semanas que não deram certo. Acho que esse é o ponto do Thiago. O Thiago foi ganhando confiança. O Thiago, ele entrou desacreditado no torneio. Eu acho que sobre o Giron, para mim, ele é um jogador superior ao Giron. Tanto por uma questão de o torneio ser no Saibro, o Thiago ser mais o Saibro do que o Marco Giron e assim por diante. O fato dele vencer em três sets diretos, o Giron é um jogador chato.
É.
Mostra que o Thiago tá bastante confiante. E confiança, às vezes, ganha jogo mais do que jogar bonito ou jogar feio.
Com certeza. Inclusive, o próprio Thiago falou sobre isso. O início do jogo, como o Giron jogou, entrou mais sólido, mais composto até. E o Thiago perdeu, né, um game logo no início do primeiro set que podia ter complicado. E ele conseguiu recuperar mentalmente e levou o jogo para uma decisão de primeiro set que poderia ter sido mais complicado do que foi, né? Isso mostra uma maturidade dele.
Exato, mostra. E mostra também a calma. Às vezes é uma característica de jogador brasileiro, é muito comum em sul-americanos no geral, mas em latinos também, né? E isso acontece, assim, as pessoas meio que se desesperam, isso é uma característica muito forte de jogadores sul-americanos, e o Thiago manteve a calma, muito provavelmente pelo fato de ele ter tirado esse fardo das costas de estar já há alguns anos não conseguindo vencer na estreia de um Grand Slam. Então, acho que tudo isso também colaborou para vitória e ok, ele estava jogando melhor que o Giron mesmo, foi muito mais um lapso do que qualquer outra coisa. Aliás, o Giron fez um game melhor que ele, foi por isso que o Giron quebrou, mas ele logo em seguida equilibrou, ele não teve muitos problemas no game de saque seguinte, assim por diante, o que foi muito bom para ele e crescer na confiança durante a partida.
E ele levou pro tie-break do primeiro set e depois ele disparou, realmente. Aí ele mesmo comentou, como a gente ouve, que sentiu que o Giron desanimou um pouco, baixou a intensidade um pouco, e ele soube trabalhar bem a bola.
Foi um set tenso, na verdade eu comecei muito bem. Tive um game, como eu falei antes, tive um game de bobeira ali, errei duas, três bolas, apreciei um pouco mais, ele começou a jogar mais de trás, bolas altas, ficando bem no ponto, eu tava sentindo bem, mas acabei que esse excesso de confiança fez eu arriscar algumas bolas que não era necessário no momento, ainda mais no início do jogo, mas tava sentindo bem, me mantive forte mentalmente, sem dúvidas, o tiebreak foi muito equilibrado, ele vinha sacando muito bem, eu também consegui fazer, acho que todos os meus pontos no saque, não sei se eu perdi um ponto no saque no tiebreak, acho que não, e o que foi muito importante, porque com as condições mais lentas, né, e conseguir estar fazendo os saques foi deu muita confiança, foi sólido, e depois fui subindo a energia, fui me sentindo melhor em quadra, fui jogando cada vez melhor, conseguindo me pôr cada vez melhor, entrando melhor na quadra, algumas sinalizações de voleios, algumas variações, e no terceiro, depois da quebra, senti que ele perdeu um pouco a intensidade, e eu mantive um ritmo forte para não dar nenhuma brecha, né, de uma reviravolta. Então acho que essa parte mental, essa consistência, concentração no jogo inteiro foi muito boa e foi o que me deu a vitória.
Bom, e agora o Thiago pega o Fuksovics, né? E aí vai ser um jogo, esse vai ser um jogo para ver quanto da maturidade e quanto da calma ele vai manter frente a condições adversas, né?
Sim, até porque a gente tá falando em confiança. Se tem alguém que tá confiante nesse torneio um pouquinho aí, é o Dr. Marton Fuksovic, né? Ele bateu ninguém mais, ninguém menos que Daniil Medvedev na estreia. Ele foi...
Deu uma surra no Medvedev, né?
O Medvedev deve estar procurando até hoje o que aconteceu com ele. A gente já comentou essa partida do Fuksovic. E a vitória da frente, né, foi sobre um especialista no Saibro, o Albert Ramos Vinolas, que é canhoto, que joga com slice, que tem backhand de uma mão, nessas condições em Paris, e o Fuksovic não se abateu, não ficou nervoso, não ficou desesperado, apesar de ter feito tie-break no primeiro set e vencido o terceiro set em 7-5, o Fuksovic estava muito inteiro no jogo. Ele comprou todas as brigas e longas trocas de bolas que o Ramos apresentou para ele. Então isso é um pouco perigoso pro Thiago, assim, porque não são jogadores iguais, mas a base do jogo do Ramos é muito parecida com a base do jogo do Thiago. Eles, obviamente, muito provavelmente o Thiago vai entrar com a tática de dar um passo só. É, apesar do saque do Fuksovic ser muito forte, essa foi a tática do Ramos e funcionou bastante. De botar o Fuksovic para trabalhar no game de saque dele, porque ele estava relativamente perto da linha de base para devolver o saque do húngaro. Isso deu trabalho para ele, o jogo de base. Trabalhar, evitar. O Ramos, apesar de trabalhar muito com slice e ter um bom voleio, excelente não. Excelente é do Cuevas, o dele é bom. Uhum. Um bom voleio, ele não usa muito isso, ele usa mais no desespero. O Thiago, a gente já notou que ou usa quando está muito confortável na partida ou quando não tem mais o que fazer. E aí, nesse momento, se o Thiago não tiver a segurança que ele teve contra o Giron, ele pode ser engolido pelo Fuksovic. E a gente torce pelo contrário.
Na própria coletiva, o Thiago respondendo para os jornalistas internacionais, perguntaram para ele, seu próximo adversário está saindo de um jogo longo, que você acha? Você espera que ele vá até 6-6 no quinto set para desgastar? Falou, depois da primeira vitória, eu entendi que jogar um jogo longo e depois um descanso acaba dando, talvez, ritmo pro outro cara. Então, assim, não tem muito o que fazer. Eu jogo um jogo de cada vez e o meu técnico vai me falar como é que foi o final desse último jogo pra gente poder se preparar pro próximo. Mas, basicamente, é isso. Tô feliz de estar numa terceira rodada de Grand Slam e vamos pegar o próximo adversário, que é essa mentalidade que a gente conhece do Thiago, de o que vier, né, pra quem é martelo, como é que é? Pra quem é martelo, qualquer coisa é prego.
Exato.
Mas sim, ele tá evoluindo, ele tá pegando, como ele mesmo falou na questão do terceiro set contra o Giron, que ele sentiu que o Giron perdeu a intensidade, ele começou a variar a bola, em cortar, puxar o cara mais pra rede, pra cansá-lo mais. Então eu acho que tá sim, tendo uma evolução bem bacana do Thiago, e a gente torce para que ele tenha essa mesma mentalidade positiva contra o Fuksovic. Vai ser um jogaço, com certeza. O Monteiro está na parte de baixo da parte de cima da chave, o que significa que se ele ganhar do Fuksovic, ele pega o vencedor de Kevin Anderson e Andrei Rublev. Eita! Que é um joguinho bom para assistir também, né? Preparem a pipoca, né?
Sim, aliás, eu só queria fazer um comentário que a gente ainda não citou. É a primeira vez na carreira do Monteiro que ele tá fazendo terceira rodada de Grand Slam.
Isso é importantíssimo, é verdade.
Isso é muito importante. Ele tinha feito duas segundas rodadas, uma em Wimbledon e a outra em Roland Garros. Não, isso.
Isso, Roland Garros.
Perdão, eu tô ficando maluca, mas é isso mesmo. Em 2017, então já fazia um tempo aí que o Thiago tava lutando contra o adversário. A gente precisa torcer pro Anderson ganhar esse jogo. Porque se o Monteiro ganha do Fuksovic, ele não vai ganhar fácil. Ele vai sofrer. E aí a gente prefere. Eu não sei, acho que pro jogo do Thiago e até pras condições de Madrid atuais, é melhor que o Anderson vença do que o Rublev pro Thiago.
Condições de Paris.
Pro torneio.
Oi? Condições de Paris. Você falou condições de Madrid.
Paris. Eu falei o quê?
Você falou Madrid.
Perdão, tá vendo? Tô ficando doida já. É muito amor pela capital espanhola, gente. Perdão. enfim. O Rublev, até porque eu tava pensando em Madrid, porque eu não sei, porque o Rublev ganhou foi em Hamburgo. O Rublev vem de título, jogou desgastado, fez uma final absurda lá, então eu não sei como é que ele tá fisicamente. Pra gente, pro Thiago, seria melhor que o Thiago ganhe do Fuksovic e encontre o Anderson, porque o Anderson também é aquela turma lá que operou o joelho em fevereiro, mas já voltou. E ninguém tá falando dele. Mas ele já bateu dois jogadores relativamente do Saibro. Ele bateu o Lajovic.
Ganhou o Lajovic, Dusan Lajovic.
Então, é, enfim, o Anderson ninguém tá falando, mas o Anderson já encarou 5 sets com o Lajovic e segurou a peteca. Mas eu acho que pro jogo do Thiago seria muito mais interessante o Anderson sacando. E aí essas condições ambientais lá de Paris também podem fazer com que o saque, o primeiro serviço do Anderson entre menos, e se entrar menos, uhum, ele fica mais nervoso. Enfim, todo um processo tático que a gente vai torcer para que aconteça caso o Monteiro passe do Fucsovich, eu tô confiante nisso.
E essa parte de cima da chave tá cheia de sul-americano, né? A gente tava comentando antes de começar a gravar. É um, não sei se é recorde, mas desde há muito tempo que a gente não via tanto sul-americano junto numa terceira rodada de Roland Garros, né? A gente tem o Galan, que é colombiano, tem o Garim, que é chileno, aí tem o Monteiro, nesse mesmo lado da chave, é, o Galan vai pegar o Djokovic, então talvez acabe por aí a rodada dele. Sim. Mas depois, mais embaixo, a gente tem o Coria, que é um cara, gente boa demais, cara. Eu já gostava dele antes, eu assisti nas coletivas dele esses dias, como ele tá vibrando, como ele tá curtindo esse momento. Então, assim, são quatro sul-americanos na terceira rodada de... Não, cinco, tem o Schwartzman também.
Exato, tem o Schwartzman. O Cora perdeu hoje, não foi isso? Eu tô ficando maluca. Não, ele ganhou, tá certo.
Perdeu? Não, ganhou.
Não, ele perdeu mesmo, ele Sinner. Perdeu do Sinner. Ele perdeu o Sinner.
Ah, é verdade, eu tava atrás da chave, perdão, erro meu. Ele perdeu do Sinner, né? Sim, eu tava um passo atrás da chave.
É, o Federico é um rapaz que joga bastante no Brasil, ele é bastante. Eu gosto muito dele também, ele é muito bacana. Ele é bem menos fechado que o irmão de Germán Coria, um gênio das quadras de tênis. Vice-campeão de Roland Garros em 2004. É, ele, de personalidade, ele é um pouco diferente. O Coria, que é um daqueles meninos que tomou punição por ter sido, uhum, por ter sido denunciado como uma das pessoas que recebeu o contato de um apostador. Ele não foi indiciado por vender jogo, ele não vendeu jogo, segundo o tio, mas ele pegou quase um ano, agora eu já não me lembro mais. Acho que foram 9 meses.
Por não ter reportado.
Por não ter reportado. E, enfim, ele era uma das pessoas que tinham sido citadas pro Marco Trungerit. Então, se você não sabe do que eu tô falando, volta em fevereiro do ano passado. Uhum. É, a gente tem um episódio.
Eu botei o link.
Explicando exatamente o que, que é essa situação. Então, depois de cumprir a punição, o Coria finalmente saiu das sombras do irmão e já tá começando a construir a própria carreira. Já tá um pouco tarde, assim, já passou dos 20 faz um tempinho.
Ele tá com 28 anos. E ele comentou isso na coletiva, muito legal ele falando. Vários jornalistas tentando puxar, o que, que você lembra do dia da final, daquela campanha? E ele fala, cara, eu tô fazendo meu próprio história aqui. Eu lembro, eu era muito novo, eu lembro de brincar, de bater bola na Suzanne Langlan no dia antes da final, enquanto meu irmão treinava. E eu batendo bola na Suzanne Langlan, que já tava vazia. Mas eu tô aqui para fazer o meu melhor e seguir minha carreira. Ele é bem focado nesse ponto. É bem interessante de ouvi-lo falar.
Ah, Deus me livre também. Já imaginou? Você é irmão do Coria e ainda resolve ser tenista mais de 10 anos mais novo. E ainda inventa de ser tenista. É complicado. O negócio não é fácil, não. Tá certo ele se manter firme. Mas, enfim, eu tava falando, a gente não tem muita certeza. Mas em quesito de mais nacionalidades sul-americanas em segunda rodada, se não foi 2004, que a gente chegou a ter três sul-americanos até na semifinal, né? Três argentinos, o Coria, o Gaudio e o Nalbandian. O Gaudio ganhou do Nalbandian e foi pra final
da Volta. Que geração aquela!
Absurdo. É, se não foi em 2004, foi em 2000 e acho que 2010, com o Belucci também em terceira rodada. Antes disso, assim, a gente tem dois argentinos, ou um argentino e um brasileiro, assim, múltiplas nacionalidades.
O Lapentinho de vez em quando chegando, né?
Eu tô lembrando de Roland Garros, acho que 2010 mesmo, que teve o Gonzalez. 2009, o Gonzalez, o Belucci e agora um argentino que eu não lembro quem que era. Muito provavelmente o Nalbandian. Então, três nacionalidades. Então, isso é um feito pra gente, do mesmo jeito que a gente tem um feito no feminino, né? A Nadia Podoroska, argentina, hoje se garantiu na terceira rodada. Ela tem 23 anos, é a atual campeã, o ouro olímpico, o ouro do Pan-Americano. Ela nunca tinha jogado a chave principal de um torneio do Grand Slam. E ela é a primeira sul-americana desde a Gisela Duco. Quem lembra da Gisela Duco? Em 2011, que fez oitavas de final em Roland Garros. Então, a gente tem sul-americanos fazendo história dos dois lados. E olho no Garim, que é o cara da ATP, em nível ATP, que mais venceu jogos no Saibro esse ano.
É, ele ganhou no Rio.
Córdoba.
Córdoba.
Fez quatro.
Qual que é o outro?
Ele fez quartas de final em Santiago e desistiu com lesão diante do Thiago Wilde.
Isso.
Aí ele perdeu na estreia em Roma.
Isso.
Fez quartas de final em Hamburgo. E agora ele já tem duas vitórias em Roland Garros, então ele tá com 15 vitórias no Saibro. É o jogador em nível ATP que mais venceu nesse piso no ano.
Que barato. Boa sorte para ele. Gostamos muito dele também. Para quem quer ouvir um pouco mais sobre o tênis chileno, lá o nosso primeiro episódio, segundo episódio, é um preview do que viria no tênis chileno. E as previsões estão bem corretinhas, né? Tá bem encaixado.
Sim.
É, vamos tocar rapidamente nos favoritos. Todo mundo seguindo, né? Acho que o único favorito maior que caiu foi hoje. O Wawrinka perdeu um jogo pavoroso, um quinto set que ele fez. Assim, coisa contra o... E esse menino é muito legal de ver, esse Hugo Gaston, que é um dos wildcards franceses, né? Um dos convidados que a Federação Francesa chama dos jovens jogadores do país para Roland Garros. E o moleque saiu mandando ver na chave e hoje meteu 6-0 no quinto set no Wawrinka, velho. Meteu um pneu no Wawrinka.
Não vai nem dormir mais.
Assim, aí na entrevista o Wawrinka perguntaram, e aí, o que aconteceu? O Wawrinka, aquele jeitão suíço dele, né? Me parado, ah, o cara jogou melhor que eu. Falei, tá bom, então é isso que você quer falar? Tudo bem. Então ficamos com a sua declaração. Mas não, o Wawrinka tava andando em quadra, tava mortinho. E o Gaston não tem nada a ver com. O Gaston não tem nada a ver com isso. Mandou pra dentro e meteu um pneu num campeão de Grand Slam.
Errado o Hugo. Eu vou chamar de Hugo, gente.
É, chama de Hugo.
Até
chama
porque
de
Hugo já não é um nome legal da gente ficar falando.
Ô, quinta série!
Então, uma outra. Eu tenho um amigo chamado Hugo que vai ficar puto quando ouvir isso.
Você é malgão.
Mas enfim, eu sempre faço essa piada interna com ele. Enfim, o que eu tava falando, o jogo teve uma parada de quase uma hora, exatamente por conta do Wawrinka.
Isso, da chuva.
O jogo na Suzana England foi parado antes do que pararam os outros jogos. A Suzanne Mathieu, por exemplo, se eu não me engano, era o jogo do Lourenço Sonego com o Taylor Fritz. Demorou mais dois games para ser encerrado lá. E o Wawrinka começou a chiar por causa da chuva. Se o Wawrinka tivesse segurado um pouquinho mais, ele teria pelo menos ele teria vencido aquele game ali. Ele teria meio que apaziguado os ânimos do Gaston. Não, o Gaston saiu com dois sets, um set para cada lado e uma quebra. E o saque do Wawrinka com um ponto dele a mais. Acho que estava 15-30 quando encerrou o game. Ele chegou, voltou, quebrou. E, enfim, as coisas aconteceram. Esse rapaz é interessante, assim, desses novos jogadores franceses, ele é canhoto, ele é diferente da maioria dos franceses que a gente está habituado a ver. Não tem, assim, coisas fantasiosas, como a gente vê no Gasquet, no Monfils, ou no próprio Benoit Paire. Mas ele é um jogador até bastante inteligente taticamente, mas assim, eu preciso comentar, gente, a cara do treinador dele na hora que o jogo acabou era, meu Deus, você fez isso. Era muito engraçada a cara dele. E eu vou ficar com a frase do Alex Corretia logo depois do jogo. A Eurosport entrou pro Corretia comentar. O Corretia sempre muito preciso foi: Hugo Gaston é um jovem jogador com bastante recurso e muita fome. E o Wawrinka talvez seja um campeão que achou que em algum momento ia dar para ele.
Uhum.
E talvez por conta disso ele tenha perdido o terceiro set. Foi a frase do Correia e eu acho que é isso mesmo.
Foi perfeito. O Renato Messias fez o mesmo comentário na transmissão da Band aqui no Brasil, falando: parece que o Wawrinka estava achando que ia ganhar o jogo na hora que quisesse. Então deu uma relaxada e a hora que ele assustou já tinha perdido o set. E a hora que ele assustou de novo, a vaca tinha deitado já.
É, então não tem muito o que fazer assim.
Oi, eu sou a Luiz Stefani e você está ouvindo Backhand na Paralela.
Vamos falar da chave de duplas feminina e masculina. porque eu acho que os grandes destaques do Brasil, a gente sabe, estão nas duplas. O Marcelo Melo, infelizmente, perdeu. Um jogo...
estranho, né?
Nada ornou nesse dia, não bateu bem. O Demoliner também perdeu, aí num jogo em que o Dan Evans aprontou, perdeu para duplo Dan Evans, caçou briga o Dan Evans. Quase que perdeu o jogo por causa disso, porque ele incorreu na fúria do Middle Coop, que é o parceiro do Demoliner, e no final eles acabaram ganhando no tie-break do quinto set. Um jogo ganhável também do Demoliner. E o Bruno Soares e o Matt Pavic seguem firmes, jogando muito sólido, sem perder set. Os caras estão mandando bem pra caramba em Roland Garros, hein? Será que vai ter back-to-back Grand Slam, pão de queijo Slam?
Você imaginou, gente? E o Pavic, aliás, eu queria fazer um comentário que eu ia pesquisar no Google, mas já que a gente tá gravando ao vivo, enquanto isso eu vou pesquisar no site da ATP. Eu acho que o Pavic fez final em Hamburgo, né? Do lado do Dodi, logo depois da nossa bendita
US Open.
O Bruno preferiu descansar, né?
Fez pra ele jogar. Muito bem.
Gente, eu não tô ficando doida, não. Ele fez final mesmo. Ele perdeu pro John.
Quer dizer que o Pavic tá back-to-back-to-back, então, de jogos.
Total. Desde o início do US Open, ele só perdeu a final em Hamburgo.
Ele tá jogando pra caramba, tá fechando a rede absurdamente. O saque dele tá uma porrada. Ele tá muito no flow, realmente. Eu acho que o Bruno tendo descansado, acho que ajudou, porque como a gente sabe, o Bruno ganhou o US Open tendo se recuperado de Covid, né? Então, tenha sido importante esse descanso pro Bruno. Mas os dois estão muito afinados, muito, muito focados no jogo e estão, assim, jogando com uma complementaridade absurda em quadra. De novo, para quem está querendo assistir e não consegue ver, porque jogo de brasileiro de dupla em quadra, as TVs continuam passando os jogos da quadra central, vale o aplicativo alvivo.rolandgarros.com para você ter todas as quadras à disposição. Na anteontem eu estava vendo, estava com uma tela do computador no jogo do Bruno, o iPad no jogo do Marcelo e a outra tela do computador trabalhando. Tava uma beleza de multitasking aqui, mas está muito legal de ver mesmo. E seguindo em dupla e com sucesso, que coisa boa continuar vendo Laura Stefani jogando bem desse jeito, agora do lado da Carter, né, que é a parceira dela já desde setembro de 2019, chegando às oitavas de final do Grand Slam, com um jogo muito, muito sólido. A gente teve a chance de conversar com a Luísa e me surpreendeu positivamente a calma e a compostura dela ao falar, ao analisar o jogo, ao analisar o desempenho delas e como elas estão enfrentando essa mudança de temperatura e mudança de superfície. Ela é cria do tênis universitário norte-americano, né? E estava jogando lá as quadras rápidas e de repente não teve as 3 meses que o pessoal tem normalmente, como ninguém teve, enfim, para se adaptar para o Saibro. Mas elas caíram jogando muito bem no Saibro, né, Nani?
Exato. A Laura, que é também conhecida por Luísa.
Luísa, desculpa, Luísa, tão fofa, Luísa, e tá seguindo a gente nas redes, tá ouvindo o podcast, desculpa. É que a minha sobrinha é Laura, eu falei com ela hoje de manhã. Laura, Luísa, não sei se vai justificar não, mas desculpa, Luísa Stefani.
É o amor, gente, acontece. Você tá pensando na sobrinha e tá tentando gravar podcast. Eu chamo as pessoas pelo nome errado nesse podcast direto, acontece, gente. Mas enfim, a Luísa tá... Ela e a Carter já são décimas favoritas no torneio.
Olha que legal.
É a segunda vez que a Luísa tá fazendo oitava de final em um torneio do Grand Slam com a Carter. Uhum. Isso é importante. É a segunda vez da carreira dela, é a segunda vez com a Carter. Elas tendem aí a se tornar uma dessas duplas fixas do top 20 aí da WTA. Obviamente, esse ano já não vai dar, porque a não ser que elas ganhem Roland Garros e aí elas vão... O que é muito provável, inclusive. É bastante provável, se a gente olhar a chave feminina de duplas de Roland Garros...
Não tá difícil, não.
Não tá, não é um negócio mega absurdo, sei lá, ai, que surpresa, a Carter e a Luísa ganharam.
Elas pegam a dupla japonesa agora, a Aoyama Ishibahara, que é a dupla da Fed Cup. E depois, passando, podem pegar, aí sim é a pedreira, para quem elas perderam no torneio passado, que é a RCA e a Strikova, né?
Sim, que também tem um jogo difícil, que é a Guarashi do Chile e a Kravitz.
Kravitz,
que é norte-americana. Se bem que assim, a gente tá dando a vitória pra Strikova e a Ishii, mas elas precisam jogar ainda contra a Buzkova e a Rus.
É, mas né, em condições normais de temperatura e pressão, não tem muito como a Ishii e a Strikova não ganharem.
Exato. É. Mas assim, e essas adversárias, a Ioma e a Shibahara, são duas jogadoras difíceis, assim. A Luísa enfrentou essa dupla, agora eu já não lembro quando. Mas também elas tiveram dificuldades, ou seja, elas já estão começando a conhecer as principais duplas do circuito, o que é bastante positivo para elas, taticamente, enfim. E a Luísa está confiante, que é a mesma coisa que a gente estava falando do Thiago. Para um jogador brasileiro, jogar Roland Garros é um tanto quanto mais difícil, né? Porque qualquer efeito, qualquer resultado, alguém pega e saca o Guga do bolso e fala, porque o Guga...
Ou a Marista é a Bueno, né? Também, porque em Roland Garros ela ganhou várias vezes.
Exato. Então, tem umas coisas, assim, que é difícil, né? E o Guga, a ligação emocional recente, o planeta, assim, existem três conexões que as pessoas fazem muito. Quatro, na verdade. Becker, E a conexão do Federer com o Wimbledon, Nadal com o Roland Garros, e o Guga com o Roland Garros até mais do que o Borg com o Roland Garros.
Ah, sim.
Então, é o tipo de... É uma coisa assim, que infelizmente pro nosso lado, é uma associação que se faz e é uma expectativa que se cria em relação aos jogadores. Mas assim, se a Luísa manter o pé no chão, ela e a Carter estão super confiantes. A Luísa, a primeira vez que conversei com a Luísa, a gente começou velha. A Luísa tinha, sei lá, uns 16 anos. E ela era essa menina moleca, como dizem as pessoas, assim. Ela trabalha muito duro, ela é muito dedicada desde muito cedo. E não que outras pessoas não sejam, mas a gente nota isso nela.
Não, ela é focada, ela é focada.
Ela é muito focada, então ela é disciplinada. O termo é esse. Isso, né? Tem muita gente que é focada, mas não tem disciplina. A Luísa é disciplinada.
Boa.
Isso é muito bacana. E a Carter me parece ser, nesse sentido, uma... Eu não conheço a Carter pessoalmente, mas a gente vê a Carter jogada, da performance que ela faz em quadra. Ela me parece ser também bastante metódica em relação à questão de ser disciplinada. Então, isso é muito bom para as duas, porque significa que se elas mantiverem a dupla com aquele fogo, né, que a dupla precisa, elas podem fazer muitos anos de muitas conquistas, não só agora, mas adiante.
Torcemos para isso.
Oh, turning on the style.
Para a gente fechar esse episódio mais curtinho do Drop Shot Roland Garros, vamos tocar rapidamente nas favoritas da chave de simples feminina. Quem tira o título de Simona Halep?
Ui, essa é uma pergunta difícil, Igas Swiatek.
Além da própria Simona Halep.
Igas Swiatek, mentira.
É, o próximo jogo é Iga e Simona, hein? Esse jogo tem cara de final antecipado.
Iga, que eu contei pro Jeff antes do episódio começar, ela deu uma entrevista aqui na Eurosport, e ano passado ela pegou a Halep exatamente nessa fase, que foi a fase de oitavas de final, e ela tomou um... passeio, ela tomou uma piaba muito feia, ela venceu o primeiro game do jogo e tomou uma bicicleta moral. Ela perdeu de 6-1, 6-0 em 40 e poucos minutos. E aí a frase dela aqui na TV foi: gente, eu perdi o jogo da Halep em 48 minutos ou algo do tipo. O que eu quero é entrar em quadra e conseguir jogar contra ela.
Só que a condição não é muito boa não, porque a Halep acabou de ganhar da Anisimova, com quem ela tinha tido uma dificuldade nos Estados Unidos, exatamente por 6-0, 6-1 em 54 minutos. Ou seja, a Halep está embaladaça para repetir o desempenho do ano passado contra a nossa querida Iga Swiatek, que acabou com o sonho do retorno da Eugenie Bouchard, né? Fez 6-3, 6-2 da Bouchard, falou: volta lá para suas revistas, para suas capas de Instagram e vamos bater tênis aqui.
Oh, mas posso te falar um negócio? A gente tá brincando, muita gente brincou com a derrota da Bouchard, até porque a Iga foi muito superior. Tecnicamente, hoje, a Iga é uma jogadora mais sólida que a Bouchard. A Bouchard apresentou um bom tênis nessa chave.
Sim!
Então, pra quem é fã da Bouchard, não sei, a gente não sabe como é que é a questão da saúde dela. dá uma alegria, assim, ver o que ela jogou. Ela jogou bem no torneio.
Ela comentou sobre isso na coletiva da rodada passada. Eu assisti essa coletiva. Ela falou que ela voltou a jogar, a trabalhar mais forte o físico, tá mais confiante. A gente brinca, mas sim, não, ela tá tendo uma retomada pós-pandemia bem, bem interessante.
Sim, mas você falou, a gente tá falando de Halep e do lado de cima da chave é realmente muito difícil alguém parar a Halep até a final, mas a gente precisa falar da Muguruza perdida no lado de baixo da chave, que a não ser que ela fique bem louca diante da Danielle Collins, sim, o único...
Que não é de todo impossível.
Porque estamos falando da Garbine.
E da Collins...
Enfim, acho que a gente pode ficar um pouco de olho nela, a gente pode dar um... Se, conforme for a vitória da Kvitova sobre a Leila Fernandes, que é muito difícil jogar, dependendo de como for aí, a Kvitova pode embalar muito forte, mas ninguém está falando de Dona Aliona Ostapenko nesse podcast, e eu vou falar.
Aê, vamos! Vamos, Ostapenko. Eu parei de falar porque eu, como eu falei no outro episódio, eu investi muito em ações do Ostapenko depois de Roland Garros 2017 e quebrei a cara. Mas este ano, realmente, parece que agora vai.
Ela jogou muito bem, principalmente contra a Pliskova, né?
Nossa, ela deu um pau na Pliskova.
Eu fiquei com dó da Carolina, gente, sério. Foi assim, a Carolina saiu muito pior do torneio do que a irmã dela, a Cristina, que tem um...
Foi.
Que perdeu na Muguruza, então assim, foi um negócio...
E que é muito menos tenista do que a Carolina.
Sim, exatamente. Até por uma coisa que eu já expliquei em episódios anteriores, um drop shot X do Australian Open. Acho que do Australian Open do ano passado. Eu expliquei qual a diferença entre as duas, apesar das duas serem gêmeas, não espelhadas. Elas são gêmeas... idênticas mesmo. Enfim, a Ostapenko conseguiu se adaptar às condições. E novamente vou citar o Corrêa aqui, porque o que ele falou é muito preciso. Se a Ostapenko não exagerar nas pancadas, que esse é o grande erro da Ostapenko no circuito inteiro, isso. As condições...
Aquela coisa do win or wall.
Exato. Ele pegou e falou: as condições hoje, agora, são muito mais favoráveis para o tênis da Ostapenko, tanto do início quanto o Ostapenko de hoje, do que era em 2017. Mas a Ostapenko fez o seguinte comentário depois dessa frase do Corrêa: naquela época as meninas não me conheciam, hoje as meninas me conhecem e elas sabem qual que é meu ponto fraco. Eu tenho que não ter o meu ponto fraco na partida, o que é muito difícil de desenvolver e tudo mais. Ela reconhece isso. Então, eu não
excelente
sei. A gente
ponto.
tem essa... Eu acho que tem a Ostapenko nisso. Eu não daria a Ostapenko como morta. Porém, como ela tem a Baldossa pela frente, não Stephens.
Isso.
A Baldossa, que
é aquela espanhola
que caiu no jogo.
Não, eu ia falar sobre isso. É mais provável a Ostapenko cair frente a Badosa do que frente a Stephens. Porque assim, meio como o Kyrgios, a Ostapenko cresce em jogo grande, com a adversária grande. O famoso joga e deixa jogar. Quando ela pega uma adversária que arrasta o jogo, ela tende a ficar impaciente e aí ela vai querer dar na bola e aí ela erra. E aí vira mais o wall do que o win.
Exato. E aí, enfim, é mais uma questão. E a Kenin, gente, a Kenin é responsável pela própria chave.
Tá todinha pra ela ganhar ou pra ela perder.
Exato, exatamente isso. Porque assim, ela vem de uma vitória contra a Ana Bogdan, que é uma romena especializada em saibro. Ela sofreu. A próxima adversária dela é romena, a Irina Barra. Também a Irina só sabe fazer resultado no saibro. Problema pra ela. Dependendo do que vier pra ela, vem Fiona Ferro ou Patrícia Maria Tig. Outra romena, Patrícia Maria. A Kenin pode perder para ela mesma por essa condição de não conseguir... Ela não adaptou o jogo dela para o saibro ainda. Ela tá jogando como se ela estivesse jogando em Roland Garros. E isso, no US Open. Isso é perigoso para o jogo da Kenin. A Kenin é responsável por ela, mas eu abriria o olho com a Kvitova e com a Ostapenko do lado de cá em relação à dona Simona Halep, que é a franco favorita para o torneio. Não importa muito o que as outras...
Isso, e aí tem no lado da Halep, eu acho que o que pode ainda complicar a Halep um pouco, vai ser a vencedora do jogo de Caro Garcia com a Elina Svitolina, que são duas jogadoras que estão chegando muito sofridas, mas muito com muito ritmo. O jogo da Garcia hoje foi de bater a cabeça na quina. Ela perdeu 5 match points. Um deles dando uma madeirada nível Jeff Paiva no sábado de manhã. Mas...
Não, é aquilo, o nível, né? Samantha Stosser.
É.
Não, o chunk dela foi igualzinho da Samantha Stosser.
Não, ela foi mandou, bizarro.
Sabe o pênalti do jogador? Você que é no ouvinte novo, não sabe quem é Samantha Stosser, tá chegando o tênis agora. Você lembra do pênalti do Elano contra o Paraguai na Copa das Confederações?
Parecia um field goal de... Eu perguntei pra ela na coletiva sobre isso, ela falou como é que ela conseguiu manter o mental. Ela falou, eu errei e aí consegui focar e ir pra próxima bola. A gente não sabe, não foi bem isso, né, Carro? Mas tudo bem, funcionou pra ti, então tá bom. O que fez valer a pena pra ela é que ela deu ace logo em seguida, ela arriscou o ace. Se ela erra um ace ali, se ela faz a dupla falta, tira pro saco. Porque aí seria vantagem contra. Exato. Mas ela conseguiu recuperar 4 match points em ace de novo.
O quinto match point foi a espanada. O quinto match point foi a dupla falta.
Foi a dupla falta, exatamente. Eu, nessa hora, quase desisti. Enfim.
Mas então, você falou de Svitolina e Garcia, eu só preciso comentar o seguinte, a Svitolina ganhou da Alexandrova jogando mal.
É.
Nossa, deu raiva de ver assim, porque ela tá jogando mal. Tudo bem que a Alexandrova é jogadora difícil, é top 30, eu não sei o que. Assim, a Svitolina jogou mal. E a Svitolina não jogou muito bem em dado momento, ela tomou um pneu da Renata Zarazua. Então, se a Svitolina tiver uns 5 minutos de lapso e a Garcia tiver a cabeça no lugar, a gente vai ver a Garcia passar muito adiante. Só que a gente precisa ressaltar também que a Garcia fez um primeiro set contra a Mertens. Nem a Mertens estava acreditando no que estava acontecendo.
Não.
Ela não entrou em
É aquilo que eu brinco sempre. O trânsito na periferia que estava complicado, a Garcia chegou pro segundo set.
Pois. Você falou que a Garcia chegou pro segundo set, eu tenho mania de brincar com os jogadores que eu torço, que a dignidade fica em algum lugar. O Cuevas contra o Titi foi exatamente o Garcia.
Meu pai amado.
Nossa. A dignidade do Cuevas chegou no meio do segundo set. Ela tava no hotel.
E aí não deu tempo, aí já era tarde demais.
Era tarde demais, ainda mais contra o Titi.
Ao contrário da Garcia, que conseguiu reverter, é verdade.
Mas enfim.
Bom, fique ligado que Roland Garros ainda tem muito jogo bom pela frente, tem mais 8 dias de tênis intenso. E fique ligado nos canais das redes sociais do Backhand na Paralela, é sempre @BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook, porque a gente recebeu da Wilson Brasil, uma bola, um tubo de bola oficial de Roland Garros, é essa bola que deu tanta polêmica, e a gente vai fazer um teste, um playtest com a bola oficial e com a bola ao court, a bola que é a bola tradicional que eles vendem, né, só com a pintura de Roland Garros, para mostrar para vocês as diferenças entre uma bola e outra e por que estavam reclamando tanto. Além disso, a gente vai ter a participação do Francisco Neto, que é um dos embaixadores do Wilson, professor de tênis lá de João Pessoa, que vai falar com a gente num programa especial sobre a diferença da trama da bola, do porquê que a bola de Roland Garros é mais menos felpuda, digamos assim. A gente já falou sobre isso em episódios anteriores, mas vamos ter a explicação técnica, porquê que a bola tem a trama mais fechada para evitar que o saibro entre, que a umidade entre e pese a bola, como o Nadal reclamou no primeiro dia, mas estava fazendo, né, menos 25 graus e nevando, então realmente complicou, e a bola ainda caiu em cima da lona da quadra onde tinha água acumulada. A gente vai falar sobre tudo isso nos próximos episódios, fica ligado nas redes sociais, que a gente vai mostrar em áudio e em vídeo as diferenças da bola nova de Roland Garros versus a bola anterior, a Babolat, que a gente vai bater com ela também. E além disso, uma explicação sobre os encordoamentos, o que os jogadores fizeram de ajuste na pressão, na libra das cordas, para jogar nesses tempos difíceis e diferentes que a gente está tendo em Roland Garros 2020. Fique ligado, a gente volta no próximo episódio. Ariane Ferreira, muito obrigado mais uma vez. Bom fim de semana para você.
Muito obrigada. Bom final de semana para os ouvintes. Curtam Roland Garros com juízo. E não façam essa cara que acabou de tacar a raquete na parede em tempo de acertar um juiz de linha. Ela tá pior que o drop shot que o Sekinato acabou de bater na lua também aqui. Muito bem. Enfim, gente, eu tô chocada com a Sakari e com o Chequinato. É, a gente se fala aí no próximo Drop Shot. Bom final de semana.
Bom final de semana pra você. Eu sou o Jeff Paiva. Este foi o Drop Shot na Paralela. Um abraço.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.